E esta semana, né, mais precisamente na terça-feira, o sul do país foi castigado por um ciclone, que foi chamado de ciclone bomba. E para a gente entender mais sobre esse fenômeno da natureza, a gente está conversando ao vivo agora, a gente vai conversar ao vivo agora com o geógrafo Leandro Zandonardi, que é coordenador da Estação Climatológica da UEM. Olá, professor, boa tarde.
Olá, Luciana, boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Professor, o que é o ciclone bomba, hein? Eu nunca tinha ouvido falar em ciclone bomba.
Exato, é um nome que não é muito costumeiro de aparecer aí no nosso dia a dia, né? Na verdade, o ciclone bomba, ele nada mais é do que um ciclone, né? Que é um sistema comum de acontecer aqui na nossa região, só que de forma um pouco mais intensificada, né? Ele apresenta um dinamismo muito mais intenso do que aqueles que a gente considera como sendo normais. Só para que fique claro, o que que seria um ciclone? Um ciclone é toda a área, né, toda a área de baixa pressão num determinado local da superfície do planeta, em que a pressão ela tem um mínimo, né, menor relativo em relação à sua área externa, né? Então, o centro desse ciclone ele tem uma pressão mais baixa, há uma certa sucção de ar em direção a esse centro de pressão, menos elevado do que o centro. E quando a gente chama esse sistema de ciclone bomba, significa que ele está muito mais intensificado, ou seja, a pressão no interior, no centro desse ciclone, tá caindo de forma muito mais acelerada. Em torno de pelo menos aí um HPA ou 1 milibar, que seria a unidade de medida da pressão, né, por hora. Então, em 24 horas, por exemplo, nós teríamos aí pelo menos 24, 25 HPA, né, de queda. Então, é uma queda que a gente considera muito, muito rápida, muito acentuada, e isso é considerado, então, um ciclone bomba. O dinamismo dos ventos nesse ciclone bomba atuam de forma muito acelerada. Os ventos passam de 100 km por hora, né, em alguns locais.
Esse ciclone tem alguma coisa a ver com temperatura? Se está calor, se está frio, se tem alguma coisa a ver com isso?
Sim, tem sim. Todo ciclone é um centro de baixa pressão e, ao mesmo tempo, é um centro de calor. E todo anticiclone é um centro de alta pressão e, ao mesmo tempo, um centro de temperaturas baixas. Por exemplo, essa massa de ar frio que está atuando agora na nossa região, ela é proveniente de um anticiclone, que é um sistema de alta pressão. Então, o ar frio, ele é um sistema de alta pressão, e o ar quente é um sistema de baixa pressão. Então, esses dois sistemas de alta e de baixa pressão, ou um anticiclone e ciclone, eles estão atuando a todo momento na superfície do nosso planeta. A atmosfera é dinâmica e o dinamismo dela é dado principalmente em função da atuação desses dois sistemas. Então, eles estão ali atuando a todo momento, hora em conjunto, hora de forma mais isolada, mas são eles que vão dar todo o dinamismo de temperatura que a gente encontra ao longo do nosso planeta.
E esse ciclone é, então, é comum ciclone, professor?
Sim, o termo ciclone, como eu disse, ele está associado a qualquer centro de baixa pressão em qualquer parte do planeta. Os nomes vão mudando de acordo com a intensidade desse sistema, né? Quanto mais intenso, eles vão recebendo outros nomes característicos. Por exemplo, um tornado, que é um fenômeno que aparece de forma giratória, em forma de espiral, né, de funil. Ele também pode ser considerado um ciclone, só com uma intensidade muito maior do que a gente está acostumado a verificar, né? Um furacão também é a mesma coisa, né? Só que a diferença de um furacão é que ele tem uma escala muito maior, né? Ele é muito mais amplo e geralmente ele tem início, né, na superfície oceânica, ao contrário de um tornado que é mais superfície sólida, né? Mais no continente.
O ciclone começa no oceano, é isso?
Não, o ciclone ele pode começar tanto no continente quanto no oceano. A diferenciação que eu estava dizendo é em relação a tornados e furacões, né? O tornado ele é exclusivo de área continental e o furacão é exclusivo de área oceânica, né? Mas, de qualquer forma, qualquer um dos dois fenômenos estão associados a uma área ciclonal, a uma área de baixa pressão. Portanto, uma área de temperaturas mais elevadas.
O ciclone bomba, eu estava lendo uma reportagem, ele começou no, nas áreas marítimas, é isso? Na parte litorânea do, do sul do Brasil?
Exatamente. Ele se intensificou mais ali na região litorânea da região sul, ali no encontro da região sul com Uruguai e Argentina, né? Então, o centro dele mais intenso estava naquela região ali. E ao mesmo tempo que a gente tinha esse ciclone, né, circulando ali naquela região, a gente tinha um outro anticiclone, né, se aproximando da nossa região, que seria o anticiclone que trouxe essa massa de ar frio. Então o choque desses dois sistemas acabou gerando todo esse processo de instabilidade atmosférica que a gente viu nos últimos dias. Né? Porque quando você tem a aproximação de uma massa de ar frio, na sua vanguarda, ali na frente dela, tem o que a gente chama de sistema frontal, no caso, a frente fria. A frente fria, por si só, ela já é instável, ela já provoca instabilidade, tanto é que, na maioria das vezes, ela gera chuva, podendo gerar temporais também, né? Porque o sistema frontal, a frente fria, também é um sistema de baixa pressão. Então, todo sistema de baixa pressão, ele é instável. Ao passo que todo sistema de alta pressão, ele é estável. Né? Então, o sistema de baixa pressão, um ciclone que é de temperaturas mais elevadas, ele é sempre mais instável do que o sistema de alta pressão, o anticiclone. Né? Mas quando os dois estão agindo em conjunto, essa instabilidade acaba aumentando.
Agora, ele chegou aqui na região noroeste mais fraco, né, professor? Porque o que a gente teve muito estrago, claro. Mas a gente já, aqui em Maringá, pelo menos, a gente já teve chuvas mais fortes, né, tempestades mais fortes que esse dos provocados pelo ciclone.
Ah, sim, com certeza. Um pouco em função da própria distância que a gente estava do centro desse chamado ciclone bomba, né? A gente estava bastante longe dele. E depois também porque a frente fria que veio avançando, entrou ali pela Argentina, Uruguai, depois Rio Grande do Sul e chegou até a nossa região, ela já chega aqui um pouco mais enfraquecida. Ela vai perdendo força ao longo do caminho pela ação do relevo, pela ação dos próprios sistemas circulatórios do vento, né? Então, é mais comum que ela chegue aqui com uma força mais reduzida, né? Uhum. A princípio, os institutos estavam indicando até que poderia não haver chuva aqui na nossa região. Uhum. Né? Ela poderia chegar tão enfraquecida que nem chuva pudesse causar aqui, ou ela apareceria em funções de pancadas. Mas entendi. Depois a gente acabou tendo ainda uma intensificação um pouco mais significativa aqui também.
É, né? Agora, professor, qual é a relação desse fenômeno natural com o aquecimento global? Tem alguma relação?
Olha, o que a gente tem percebido em geral, isso não é só aqui na nossa região, não é só no Brasil, é em todas as partes do mundo, é que as áreas de instabilidades, elas têm se tornado mais expressivas com o aquecimento global. Há uma intensificação dessas áreas de instabilidade, principalmente as áreas ciclonais, né? E com isso nós temos aí as formações tornádicas, os furacões associados, né? Elas então têm se tornado mais significativas, sim, em função do aumento da temperatura. Como são sistemas de baixa pressão e esse sistema de baixa pressão está associado a mais calor, o aumento da temperatura global, né, logicamente, vai intensificar esses sistemas. O que a gente tem percebido é que isso tem acontecido, né, de maneira cada vez mais severa. Às vezes, nem sempre tão generalizadas, mais localizadas, mas tem aparecido com mais frequência esses fenômenos mais intensos.
Então, a gente pode ter mais ciclones bombas por aí.
Possivelmente sim. Se nós continuarmos tendo um aquecimento, né, da atmosfera, como a gente tem percebido ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, né, é possível que a gente tenha mais ciclones bombas e não só isso, mais aumentos de formações tornádicas e também de furacões em áreas oceânicas.
Mas o Brasil, ele pode um dia ser atingido por furacão também? Pode ter furacão no Brasil também um dia?
Olha, é difícil. Hoje em dia a gente sabe que no Brasil é mais difícil de acontecer. Nós tivemos aí, ao longo dos registros, somente o furacão Catarina, né, acontecendo. Mas ainda há um pouco de controvérsia se ele foi realmente um furacão ou se ele foi justamente um fenômeno associado a uma área ciclonal, né, de maior intensidade. Muito parecido com o que aconteceu agora, com esse ciclone bomba, só que com uma intensidade ainda maior, né, com uma, atingindo uma área oceânica ainda mais expressiva do que esse de agora.
E por que, que o Brasil está fora da área de furacões?
Exato, exatamente isso que eu ia dizer agora. O Brasil ele não tem a formação de furacão justamente pela temperatura das águas oceânicas que banham o nosso país. Os únicos locais onde nós temos temperaturas mais elevadas é na região Nordeste, por questões das correntes marítimas que banham aquele litoral. Né? Tirando a região Nordeste, todas as outras regiões, né, que são banhadas pelo Oceano Atlântico, elas têm a temperatura da água muito baixa para haver a formação de um furacão. Um furacão ele só vai ter força, ter capacidade de se formar no oceano, se nós tivermos água na maior parte do tempo com temperaturas acima de 27 graus Celsius. E na maior parte do litoral brasileiro isso não acontece.
Mas
mesmo na região do Nordeste, as situações atmosféricas que agem naquela região ali não propiciam a formação de um furacão naquela região.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição, e uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço mais uma vez o convite, espero que tenha sido claro, né? Esse é um assunto que a gente lida muito com termos técnicos, então para a população seja um pouco estranho, né, esse linguajar, mas espero que tenha sido claro o suficiente para poder interpretar um pouco melhor esses fenômenos aí que causam, às vezes, muito pânico na população, né? Mas que a gente pode dizer que é até normal, é esperado, principalmente nessa época do ano onde a gente está tendo uma transição ainda do calor, a gente pode dizer assim, para o frio, né? É mais esperado isso no outono, mas agora, esse ano, como a gente teve um outono um pouco quente, né, acima da média, então isso acabou retardando um pouquinho. Mas nesse período é bastante comum isso acontecer, assim como na primavera também.
O que a gente tem que fazer é cuidar melhor da natureza, do meio ambiente, né? Proteger o meio ambiente para evitar que esses fenômenos fiquem mais rigorosos, né?
Exatamente, a gente tem que fazer o nosso papel, né? E além de ficar atento, tentar entender um pouco melhor sobre isso, né? Porque é só entendendo melhor sobre esses fenômenos que a gente pode, né, se antever aos riscos que eles podem nos trazer aí no nosso cotidiano.
Verdade, professor. Mais uma vez, muito obrigada, hein? Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde para você e para todos os ouvintes.
Nós conversamos com o professor Leandro Zandonardi, ele é geógrafo e coordenador da Estação Climatológica da Universidade Estadual de Maringá, explicou para a gente o que é o ciclone bomba, né? Esse fenômeno da natureza que provocou muitos estragos e mortes também no sul do país esta semana.